Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Vladimir Espinosa com áudio de Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara amplia limite para empresas participarem do Super Simples.
Debatedores apresentam divergências sobre reforma do ensino médio.
Parlamentares voltam a comentar resultado das eleições municipais.
Boa noite. O PP elegeu no Rio Grande do Sul 144 prefeitos, 107 vice-prefeitos e 1.126 vereadores. Afonso Rã comemorou o resultado alcançado pelo partido, argumentando que houve um crescimento significativo da legenda no estado gaúcho.
O percentual de votos dos dois candidatos que disputam no segundo turno a prefeitura de Belo Horizonte foi inferior ao de votos brancos, nulos e abstenções. Preocupado, Franklin Lima, do PP, lembra que o futuro da capital mineira depende da eleição e ressalta a importância da participação popular no processo eleitoral.
Por causa do grande número de abstenções na eleição de São Paulo, Keiko Otta, do PSB, acredita que os novos vereadores têm uma responsabilidade ainda maior. Para ela, um dos principais desafios dos membros da Câmara Municipal é resgatar a credibilidade do Legislativo.
Ao destacar a disputa eleitoral em Afogados da Ingazeira, Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, ressaltou o trabalho realizado pelo prefeito reeleito José Patriota. Para ele, o mandatário local conseguiu vencer nas urnas graças à atenção dada a problemas na área da saúde e segurança pública, com o desenvolvimento de parcerias e a liberação de emendas parlamentares.
O prefeito eleito de Gravataí, no Rio Grande do Sul, Daniel Bourdignon, depende de uma decisão da Justiça Federal para assumir o cargo em janeiro. Ao cobrar agilidade sobre a solução do caso, Jones Martins, do PMDB, considera que a dúvida prejudica o futuro do município.
Episódios ocorridos no primeiro turno colocam em dúvida as eleições em Queimados, no Rio de Janeiro, de acordo com Luiz Sérgio, do PT. Ele destaca a prisão de um funcionário do Tribunal Regional Eleitoral na cidade fluminense, acusado de portar documentos de identidade falsos e títulos de eleitor verdadeiros, além de dinheiro. O congressista pede explicações da Justiça Eleitoral sobre o caso.
João Gualberto, do PSDB da Bahia, ressalta o recado dado nas urnas ao PT. Para ele, a insatisfação popular com o Partido dos Trabalhadores teve início em 2013, com as manifestações de junho. O parlamentar lembra que a população que foi às ruas, à época, protestava contra a corrupção no governo da ex-presidente afastada por impeachment Dilma Rousseff.
Municípios paulistas do Vale do Paraíba, do Litoral Norte e da Serra da Mantiqueira demonstraram nas urnas que querem mudanças. Eduardo Cury informa que o PSDB conquistou 13 prefeituras na região, em cidades populosas como Taubaté, Jacareí e São José dos Campos. O parlamentar destacou ainda a vitória de João Dória na capital.
O processo eleitoral na Bahia transcorreu dentro da normalidade, assinalou Valmir Assunção, do PT. Dos 417 municípios, a base aliada do governo baiano fez 287 prefeitos em cidades importantes como Lauro de Freitas, Guanambi, Irecê, Juazeiro, Porto Seguro e Ilhéus.
Apesar de não ter sido eleito, Caetano, do PT da Bahia, agradeceu o apoio de partidos coligados e dos mais de 44 mil eleitores de Camaçari que votaram nele na disputa pela prefeitura. O deputado citou o pensamento do líder sul-africano Nelson Mandela, que dizia: "Eu nunca perdi na vida. Ou ganho ou aprendo."
Ronaldo Benedetti, do PMDB de Santa Catarina, acredita que uma das lições da eleição municipal de 2016 é a necessidade de uma reforma política mais profunda, e não apenas uma reforma eleitoral. Para ele, o primeiro passo é equilibrar as contas do governo com a aprovação da PEC, que limita gastos da União pelo período de 20 anos.
Silas Câmara acredita que o PRB sai forte do primeiro turno das eleições municipais. Ele elogia a participação da comunidade evangélica na sua campanha para prefeito de Manaus, quando obteve o terceiro lugar. O parlamentar acredita que colaborou para o debate e agradece o apoio aos vereadores eleitos pelo PRB e coligação.
As forças de segurança pública que trabalham trabalharam para proteger a população durante o primeiro turno das eleições municipais foram homenageadas por Cabo Sabino, do PR. Ele destaca o trabalho feito pela Polícia do Ceará, que atuou no combate ao crime de boca de urna, garantindo a aplicação da lei eleitoral.
Reginaldo Lopes, do PT Mineiro, recebeu quase 90 mil votos para a Prefeitura de Belo Horizonte. Embora não tenha sido suficiente para ir ao segundo turno, o deputado agradeceu a confiança dos eleitores e reafirmou o compromisso de resistir a medidas como a proposta de emenda constitucional 241, que retira verba da saúde e da educação em nome de ajuste fiscal.
O candidato do Solidariedade à Prefeitura do município de Alegre, no Espírito Santo, não venceu o pleito, mas Carlos Manato destacou o clima de normalidade nas eleições e o cumprimento do dever cívico e constitucional da população. O deputado reafirmou o compromisso com a cidade natal de continuar destinando recursos do orçamento para melhorar a qualidade de vida no município.
Educação. De acordo com Silas Freire, do PR do Piauí, mais de 90% das escolas públicas brasileiras ficaram abaixo da média no Enem 2015. O parlamentar pondera que o resultado coloca em evidência a necessidade de mais investimentos do poder público na educação.
Debatedores e deputados apresentam divergências profundas em relação à reforma do ensino médio. O tema foi discutido nesta terça-feira em audiência pública, que lotou o plenário da Comissão de Educação da Câmara. Acompanhe a reportagem da Rádio Câmara.
A reforma do ensino médio foi enviada pelo governo Temer ao Congresso em 23 de setembro, na forma de uma medida provisória que amplia gradualmente a carga horária para 1.400 horas, prevê português, matemática e inglês obrigatoriamente nos 3 anos de ensino médio e adota currículo composto pela Base Nacional Curricular, com possibilidade de ênfases em linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional. Logo no início da audiência pública, o Movimento Nacional em Defesa do Ensino Médio, formado por entidades de profissionais da educação, divulgou um manifesto pela rejeição da MP. De imediato, o coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara, argumentou que a medida provisória inibe o amplo debate em torno de tema tão complexo e polêmico.
O Congresso Nacional tem que ficar bastante cauteloso em relação a essa medida provisória e que precisa assumir sua responsabilidade de priorizar o Plano Nacional de Educação em detrimento de uma medida assodada e pouco estudada e pouco trabalhada no conjunto da sociedade.
A MP já trancará a pauta de votação da Câmara a partir de 7 de novembro. As entidades também identificaram uma série de danos no conteúdo do texto, como o fatiamento do currículo em 5 fases ou itinerários formativos, o reforço das desigualdades de oportunidades educacionais, o incentivo à ampliação da jornada sem que se assegure investimento de forma permanente e sonegação de direito ao conhecimento por meio da retirada da obrigatoriedade de algumas disciplinas. Vários profissionais de educação levaram cartazes onde se lia "Diga não ao ensino médio medíocre e ao retrocesso na educação". Também denunciaram o risco de profissionais com notório saber substituírem professores em sala de aula, mesmo sem licenciatura. Em defesa da medida provisória, a secretária executiva do MEC, Maria Helena de Castro, rebateu as críticas, garantiu que as matérias obrigatórias do ensino médio serão definidas na reformulação da Base Nacional Comum Curricular e argumentou que a reforma é urgente para reverter a crise do atual modelo.
O ensino médio praticamente se transformou em preparatório para o Enem. O Plano Nacional de Educação, na meta 3, fala da universalização, da melhoria da qualidade e estabelece a flexibilização do sistema e do currículo para atender melhor as necessidades e demandas da juventude.
Por coincidência, a audiência na Câmara ocorreu no dia em que foram divulgadas as notas por escola do Exame Nacional do Ensino Médio de 2015. O resultado reforça a preocupação com a crise de qualidade, com queda nas notas médias dos alunos em linguagens, matemática e ciências da natureza, 38% das escolas avaliadas com nota abaixo da média, elevado o número de professores sem formação específica nas escolas e apenas 15% do total de alunos avaliados oriundos das famílias mais pobres. Para a secretária do MEC, ficou claro que o atual modelo de ensino médio é excludente. O deputado Lobi Neto, do PSDB paulista e um dos autores do pedido de audiência pública, defendeu a aprovação da reforma.
Debate importante, mas não novo. São gerações e gerações que saem do ensino médio muito mal. Por isso, o tempo urge e nós vamos debater e resolver.
Já o deputado Danilo Cabral, Cabral, do PSB de Pernambuco, não admite o uso da medida provisória para temas tão complexos.
Vai ser por MP que a gente vai discutir a reforma política? Não. O papel do Congresso Nacional tem que ser respeitado e o diálogo com a sociedade tem que ser, sim, aprofundado. Então, é um equívoco a forma como foi colocada a medida provisória.
A deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM, do Tocantins, concorda com a rapidez na tramitação, mas fez um alerta.
Sem financiamento diferenciado, não vai sair do papel. Só de boa vontade não consegue construir educação de qualidade.
Os deputados e senadores apresentaram 568 emendas para tentar aperfeiçoar a medida provisória que reforma o ensino médio. Representantes das escolas particulares, dos secretários de educação e da área de educação da Confederação Nacional da Indústria também participaram da audiência pública e defenderam a aprovação da MP. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Economia.
Contrário à proposta que limita os gastos públicos por 20 anos, Ivan Valente, do Pessoal de São Paulo, diz que é injusto passar a conta da crise para os trabalhadores. O deputado voltou a defender a realização de auditoria da dívida pública, a taxação de grandes fortunas e a cobrança de impostos sonegados para fortalecer os cofres públicos.
A PEC, que propõe teto para os gastos da União, também foi criticada por Luiz Couto, do PT da Paraíba. Segundo o deputado, se a proposta for aprovada, os direitos trabalhistas serão prejudicados, colocando em risco desde aposentadorias a acordos internacionais que garantem o combate à pobreza e à desigualdade social.
A proposta de lei orçamentária enviada pelo Poder Executivo ao Congresso recebeu críticas de Marcon, do PT Gaúcho. Para ele, o texto prejudica comunidades quilombolas, indígenas e pequenos agricultores porque propõe a redução de cerca de 55% nos investimentos em agricultura familiar e 48% em programas de combate ao racismo.
Mauro Pereira, do PMDB Gaúcho, entende que o parlamento precisa se voltar para pautas positivas, depois que vários processos políticos difíceis foram concluídos. O deputado reitera que o país deve apresentar, não apenas para os brasileiros, mas para o mundo, sua capacidade de reagir às crises, em especial a econômica.
Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, é contra o projeto que desobriga a Petrobras de ser a operadora única dos blocos contratados pelo regime de partilha de produção em áreas do pré-sal. O parlamentar avalia que a proposta é um equívoco e vai lutar para que não seja aprovada.
Trabalho.
A greve dos bancários completa um mês e já é a maior paralisação da categoria desde 2004. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, afirma que o movimento luta contra as medidas do governo Temer, que, segundo ela, atua para favorecer os banqueiros. Para a deputada, é contraditório os bancos apresentarem um lucro de mais de 30 bilhões em um semestre e negarem aumento aos funcionários.
Hoje é comemorado o Dia Estadual do Aposentado Rural, no Rio Grande do Sul. Ao parabenizar a categoria, Heitor Chu, do PSB, destaca a importância dos agricultores para a produção e a segurança alimentar do Brasil.
Justiça.
A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na sede do PT na Bahia pela Operação Hidra, que investiga a possível prática de financiamento ilegal de campanhas políticas, envolvendo também a agência de publicidade Propeg. Jorge Sola chamou a invasão de ataque de vandalismo e de milícia do governo golpista. Ele reiterou que a Propeg nunca trabalhou com o PT. Ao contrário, sempre apoiou o DEM e o carlismo na Bahia.
Esporte.
A audiência na Câmara debateu o sucesso do programa Atletas de Alto Rendimento dos Ministérios da Defesa e do Esporte. Para ampliar o êxito dos atletas das Forças Armadas nas Olimpíadas, Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, apresentou o projeto criando estímulos semelhantes aos das Forças Armadas para a Polícia Militar de todos os estados do Brasil.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou nesta terça-feira alterações na Lei do Super Simples, que, entre outras mudanças, aumenta o limite de faturamento anual para que micro e pequenos empresários paguem impostos de forma simplificada e muitas vezes com desconto. O teto de faturamento passa dos atuais R$ 3.600.000 para R$ 4.800.000 por ano.
Outra novidade é que 17 milhões de agricultores boias frias agora vão poder ser microempreendedores individuais, passando a ter direitos previdenciários.
O texto, que segue para a sanção presidencial, também prevê o parcelamento das dívidas de de micro e pequenos empresários. Saiba mais sobre o assunto na reportagem da Rádio Câmara.
Deputados e empresários comemoram lei aprovada pela Câmara que vai permitir a regularização fiscal de 660 mil micro e pequenas empresas do país. Todos os participantes do Simples Nacional passam a contar com um novo parcelamento das dívidas dos tributos que fazem parte do programa e estejam vencidas até maio deste ano. O pagamento será em até 120 parcelas. A medida está prevista em proposta aprovada pela Câmara dos Deputados nesta terça-feira e que agora vai à sanção presidencial. Coordenador da Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa, o deputado Jorginho Melo, do PR de Santa Catarina, destaca que a aprovação da medida vai permitir que 660 mil empresas continuem suas atividades. A frente negocia com o presidente da República para que o novo parcelamento já valha neste ano.
O micro e pequeno empresário está atrasando tributos. É por isso que vem esse novo parcelamento de 60 para 120 meses, que vai valer para esse ano, para dar um fôlego, para continuar vivo, para continuar trabalhando sem fechar suas atividades.
Relator da proposta na Câmara, o deputado Carlos Meles, do Democratas de Minas Gerais, explica as medidas aprovadas.
Com essa crise, quase 700 mil pequenas empresas estão saindo fora. Então nós colocamos para 120 meses o reescalonamento dessa dívida. Ou seja, então eles começam a pagar o micro pequeno empresário R$300 o mínimo por mês e o MEI não paga nada. E como a Receita já os notificou, nós fizemos isso e esse é um avanço emergencial importantíssimo.
O presidente do Sebrae Nacional, Guilherme Afif Domingos, defende que as mudanças na lei do Super Simples sejam sancionadas sem vetos pelo presidente Michel Temer. Para ele, são as micro e pequenas empresas que vão ajudar a economia do país a sair da crise.
Em cada cidade que você entra, você não vai encontrar grandes empresas. Você vai encontrar milhares de pequenos negócios, seja a oficina, seja o bazar, seja o bar, seja a boutique. Portanto, esse é o Brasil real. É o Brasil do dia a dia, que muitas vezes não é olhado pelos mentores da macroeconomia. Mas quem sustenta o país é a microeconomia, com 95% do universo empresarial brasileiro.
Nesta quarta-feira foi comemorado o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa. Na Câmara, a data foi marcada por um café da manhã da frente parlamentar ligada ao tema e por uma sessão solene no plenário Ulisses Guimarães. Da Rádio Câmara de Brasília, Georgia Moraes.
Outra proposta que só depende da sanção da Presidência da República para virar lei é a que permite que donos de salão de beleza façam parcerias com os profissionais que trabalham no salão, como cabeleireiros e manicures.
A relatora da proposta, deputada Soraya Santos, do PMDB do Rio de Janeiro, diz que o texto moderniza o setor e evita a informalidade atual, porque quem não se enquadrar será considerado trabalho irregular.
Isso é uma nova regra de convivência dentro dos salões de beleza, onde você pode ter dois modelos de convivência, o da CLT, que é o que todos nós conhecemos, onde o profissional ele tem aquela carga horária definida pela CLT, são as obrigações trabalhistas, e ele tem um novo modelo que se instala, onde o profissional ele pode criar uma microempresa, ter um CNPJ e ficar parceiro do próprio salão.
Últimas notícias.
No início das votações desta quarta-feira, os deputados levaram mais de uma hora para aprovar por 278 votos a 39 a urgência para o projeto que altera a lei de repatriação de recursos. A proposta, que pode ser apreciada amanhã, tem o objetivo de estimular mais contribuintes a regularizarem recursos mantidos no exterior.
O projeto também visa resolver problemas de insegurança jurídica provocados por lacunas na lei ou por mudanças decorrentes de vetos. O texto é uma das prioridades do governo federal para aumentar a arrecadação e tentar conter a crise econômica. A urgência para o projeto foi aprovada com posicionamento contrário de 6 partidos: PT, PDT, PCdoB, PSOL, PSB e Rede.
Após a aprovação da urgência para a lei de repatriação de recursos, o plenário começou a analisar o projeto de lei que desobriga a Petrobras de ser a operadora de todos os blocos de exploração do pré-sal no regime de partilha de produção.
Desde o início da sessão, partidos de oposição apresentam vários requerimentos na tentativa de obstruir e adiar a votação, mas a base aliada tenta manter o projeto na pauta do plenário.
Está prevista ainda para esta noite sessão do Congresso Nacional. Entre os itens da pauta do Congresso está a liberação de dinheiro adicional a vários órgãos públicos, como, por exemplo, recursos para o Ministério da Educação realizar o Enem e reforçar o financiamento estudantil.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você.
Nós voltamos amanhã. Boa noite.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.